Olá a todos. Apesar de ser um livro que eu tive contato há uns anos atrás, eu encontrei no site agora o Malhete, que é um site interessantíssimo sobre assuntos maçônicos e também na Aleph Esoterismo, uma parte do texto do livro The Freemason Company, The Freemason Company, do Luigi Troisi. Não sei se é Troisi ou Troisi. Sobre a Igreja Católica e a Maçonaria. É um ponto de vista bastante interessante. Primeiro de tudo, né, o termo igreja, ele provém do grego e significa lugar de culto, reunião dos fiéis. Uma comunidade torna-se igreja, observa, eleman, né? Quando além dos princípios constituídos da comunidade, também os do culto, do sacerdócio ou dos mistérios adquirem valor, tanto que se tornam essenciais para sua organização. O cristianismo é um exemplo do tipo perfeitamente desenvolvido de uma igreja, pois abrange todos os aspectos da vida, tanto da comunidade de culto. A definição catequética da Igreja Católica é a seguinte: a igreja é a sociedade dos verdadeiros cristãos, isso é, dos batizados que professam a fé e a doutrina de Jesus Cristo. Participam de seus sacramentos e obedecem aos pastores por ele designados. Esta definição, do ponto de vista canônico, ela é bastante exata, mas não enquadra a igreja como um mistério religioso. Hipóteses de reconciliação entre igrejas católicas e maçonaria, não apenas limitadas ao nível ético, tivemos muitas na história das relações igreja-maçonaria. A partir do novo Código de Direito Canônico, que foi promulgado lá em 25 de janeiro de 83, ele cancela a excomunhão antimaçônica e derruba o último obstáculo ao diálogo entre os maçons e os católicos. Os maçons não são mais irmãos amaldiçoados. Agora são os irmãos bem-aventurados, porque participam da sétima bem-aventurança proclamada por Cristo, que é a seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Giuseppe Garibaldi é abençoado, porque depois de ter lutado em ambos os mundos contra os abusos dos déspotas, ele entendeu o caráter absoluto da fraternidade e hipotetizou o Tribunal Permanente para a Paz Universal, com sede em Nice e com o Areópago, que obedecia a estes dois artigos. Primeiro, guerra entre nações é impossível. Segundo, qualquer divergência que surja entre algum deles deverá ser submetida ao Areópago para que seja resolvida pacificamente. Os grandes mestres, Frápoli, Leme, Natan e outros, caminham nessa mesma direção de pacificação. Adriano Leme, que viveu no clima do excomungado ressurgimento, combinou sua nobre mensagem de pacifismo universal com violentos ataques anti-Vaticano, porque viu no papado o inimigo do progresso e da Itália, o amigo do despotismo iliberal e anticientífico dogmatismo. No entanto, Leme anticlerical seguiu um programa naturalmente cristão em um nível leigo de rigor. Então, aqui a gente pode perceber essa questão do pacifismo dos maçons, né? A Igreja Católica também sendo pacifista, né? Na obscura, mas também luminosa, depende do seu ponto de vista, Idade Média, São Tomás de Aquino, um dos maiores cérebros da teologia católica, escreveu: tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, vem do Espírito Santo. O desígnio maçônico de construir a família universal de irmãos é o equivalente leigo do reino de Deus, no qual a única lei é o amor e a única modalidade de relacionamento é a fraternidade. O lento, mas inevitável caminho rumo ao ponto ômega da fraternidade universal, escreve o padre Molinari, constituiu a linha luminosa que atravessa toda a Bíblia, da qual tiram sua direção a maçonaria e a igreja. A história da salvação nada mais é do que o chamado de todos os homens à comunhão vertical com o Pai e à comunhão horizontal com os irmãos, que encontram em Cristo, o bom pastor do rebanho humano escravizado pela ignorância, mas destinado à suprema redenção. A promessa feita por Deus a Abraão de que seus filhos serão tão numerosos quanto as estrelas do céu se cumpre no paciente mais imparável construção da Catedral da Fraternidade, né? Na paciente. A catedral é o templo do homem para os leigos. É o templo do encontro do homem com Deus e dos homens entre si, segundo a perspectiva dos crentes. Em conclusão, para Molinari, o impulso para a fraternidade universal representa o inconsciente comum e coletivo que constrói uma ponte de ligação subterrânea entre a Igreja e a ordem. Mesmo em momentos em que as duas maiores instituições do pacifismo internacional se encontravam em lados opostos da frente de embate. O embate, ele é fruto de contingências históricas temporárias e da fragilidade humana, que deve ser encarada com a tolerância maçônica e com a longanimidade cristã, que perdoa 70 vezes 7. Obrigado a todos.